CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Sexta-feira, dia de CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier. Boa tarde, Xavier.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde para a turminha da CBN. E com um assunto realmente muito interessante, porque independente do lado da gastronomia, está o lado da recuperação de uma raça brasileira, naquela valorização que a gente começa a entender sobre os valores locais, né? Em todos os sentidos, na gastronomia em especial, isso tem acontecido muito com denominação de origem, então é o queijo de tal lugar, é o mel do tal lugar, e isso funciona muito lá fora, e agora nós estamos aprendendo isso, inclusive com uma carne que é muito saborosa, que é o porco moura.
Então vamos apresentar o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é doutor em zootecnia pela Universidade Federal do Paraná. Ele fez o período pós-doutoral no projeto Porco Moura na Universidade Federal do Paraná 2019. Em 2020 ele começou a atuar com consultoria para pequenos produtores, criadores de porcos da raça Moura e atualmente trabalha no desenvolvimento da cadeia de carnes de suínos provenientes de sistemas não convencionais, rastreabilidade e certificação. Nosso convidado de hoje é o Charles Novinski, zootecnista e sócio-proprietário da CR Agro Consultoria Agropecuária, empresa que supervisiona a criação de porcos Moura no Paraná. Charles, seja bem-vindo.
Olá, muito obrigado.
Opa, acho que estamos só sem o microfone. Vamos colocar o microfone ali. Passou.
Agora sim.
Olá, seja bem-vindo.
Muito obrigado, agradeço o convite. Cumprimento todos os nossos ouvintes aí. Espero a gente ter uma boa conversa e possa explicar um pouco mais sobre esse universo das raças brasileiras e principalmente do porco Moura.
Isso, então vamos lá. Como começou? Quando que o brasileiro redescobriu, ou mais especificamente o Paraná aqui, redescobriu que existia um porco com essa qualidade genética e que não vinha sendo criado nem consumido?
A gente pode afirmar que a redescoberta, o recomeço, é bem recente. Começou em 2014, né, na universidade, com a equipe do professor Márcio Wapichowski, do projeto Porco Moura. Quando ele retornou de um período fora e decidiu resgatar uma raça brasileira. E por conta de um projeto mais antigo, lá no final da década de 80, foi o Porco Moura. Então foi aí que tudo começou, com o resgate da raça. E o grande diferencial é que não era simplesmente resgatar a raça, e sim a forma de criação, que também tinha se perdido ao longo dos anos, por conta da chegada da suinocultura industrial, um outro modelo de produção. Então, com essa substituição de uma raça tipo banha, que eram as raças caipiras, as raças crioulas, o porco moura está inserido, a introdução do suíno para a produção de carne magra, então essas raças crioulas foram sendo esquecidas, marginalizadas. E a forma como eles eram criados também. E associado a isso, o paladar e a forma como as pessoas estavam vendo a carne suína também foi mudando. E para nós hoje é muito interessante as pessoas que já tiveram a oportunidade antigamente de provar uma carne de porco caipira, porco crioulo, quando elas provam, elas falam: nossa, mas isso me lembrou a minha infância, lembrou quando eu ia para o sítio do meu avô, né?
Então, porco na lata.
O porco na lata é muito bem, muito lembrado. Então percebam que a gente resgata não somente a raça, não somente a forma de criação, mas as tradições que foram perdidas na culinária, e aí vem toda essa questão de produtos diferenciados, com uma matéria-prima diferenciada.
E você falou um pouquinho já das diferenças do porco moura, eu queria aprofundar um pouco mais isso. O que ele tem de diferente? Você falou uma palavra que é importante, que é a banha. A banha é um dos pontos diferentes e é importante?
Isso mesmo. A banha, ela, a gordura, né, animal, quando a gente prova um produto que tenha, quem que tem mais quantidade de gordura, ela traz alguns atributos. Então, suculência, maciez, são atributos que a banha traz. E hoje o suíno industrial, devido a uma exigência de mercado, ele foi retirado essa gordura. Então, muita gente prova a carne do suíno hoje, fala, mas é uma carne seca, é uma carne sem sabor. Muito por conta da gordura que foi retirada. Então, a carne do porco moura, por ser mais gorda, ela é uma carne mais saborosa, porque é a gordura que dá essa sensação, né, de sabor, mais suculenta e mais macia. Então, tudo proveniente da banha, da gordura.
Eu tenho até uma curiosidade, um exemplo. É, existia aqui lá na Monte Belo, na Salumeria Monte Belo, o Marcelo, que faleceu, infelizmente, um chefe que é daqui, foi para a Itália, aprendeu a lidar com as coisas lá e queria todo o curso. Ele veio dar uma reformulada no portfólio, digamos, e ele queria fazer lardo. Lardo é basicamente uma tira de gordura, assim, é bem da região de Coronato, na Itália e tal. E ele dizia que não era possível porque não tinha porco para isso, porque o lardo é a gordura das costas, né? Ele disse, mas parece que esse porco moura dá. E ele fez a experiência e deu. É uma camada grande nas costas, os porcos em geral não tem, né?
Não, não tem. É nítido, na indústria onde nós fazemos a desossa, também recebe a carcaça do suíno convencional. E é muito fácil perceber o que é uma carcaça de um porco moro, o que é a carcaça de um animal convencional. Eles devem ter 1 centímetro de gordura, às vezes nem isso. O porco moro, dependendo da até o peso que a gente leva a ele, ele chega a quase 10 centímetros, 15 centímetros de gordura no lombo, de onde vem a gordura para fazer o lardo. Então é impressionante a diferença da deposição de gordura subcutânea que o porco mora tem.
E você falou que a criação é diferente também. O que, que tem de diferente na criação?
Perfeito. Não que isso seja a regra, mas boa parte dos produtores que nós atendemos, esses animais são criados soltos. Ao contrário da suinocultura industrial, onde os animais são criados confinados, no Moura a gente faz um trabalho para criar esses animais ao ar livre. E importante ressaltar que quando eu falo solto, não é perambulando pela propriedade. Ele é solto dentro do espaço dele. Ele não sai dali e outros animais não entram, né? E com isso a gente acaba trazendo e agregando outras características, né? Como, por exemplo, a disponibilidade de alimentos que esses animais têm no sistema solto. Então, o tipo de pastagem, as frutas nativas que esses animais têm, o bem-estar animal. Então, todos esses aspectos vão contribuindo para chegar num produto que tenha uma qualidade, uma carência diferenciada. O que muitas pessoas nomeiam ou informam como o terroir. E isso vai dar a característica para aquele produto. Então, essa forma de criação ajuda também a atribuir algumas características.
E a comparação que se faz com o pata negra, espanhol, né? Até os portugueses também, é procedente? Tem alguma coisa a ver? O Moura é Moura?
O Moura é Moura. O Moura é uma raça brasileira e só existe no Brasil. Não que ele seja nativo, acho que isso também é um outro ponto importante para ser ressaltado. Ele não é um porco nativo, ele é um suíno doméstico como um outro porco normal. Mas nós falamos que ele é uma raça nativa porque durante a colonização, os animais que foram trazidos para o Brasil, porque não existiam animais de produção aqui, né? Eles vieram de diferentes origens, né? Uma parte vinha de Portugal, uma parte vinha das Ilhas Canárias, uma parte vinha da Espanha. E quando esses animais chegaram no Brasil, eles foram fazendo cruzamentos, obviamente para evitar então trazer animais de lá. Então houve cruzamentos aleatórios de diversas origens de animais de diversas regiões. E isso formou um padrão único de um animal, que deu origem ao porco moura. Então, o ambiente selecionou, porque a alimentação era completamente diferente do que esses animais tinham na Europa. O próprio homem selecionou, porque alguns animais eles utilizavam para consumo. E o direcionamento dos cruzamentos serviu para padronizar um animal adaptado ao Brasil. Então, o porco moura ele é brasileiro, só existe aqui, não existe, né? O que ocorre é uma confusão, porque a base genética realmente veio da Europa. E o que nós temos de referência lá, como esses porcos crioulos ou os porcos nativos, o pata negra é uma referência. Então é essa a única associação. Mas ele não tem, não é um descendente direto, não dá para fazer essa afirmação. Foi feito um trabalho de genoma, comparando a distância genética entre os animais da Europa, Portugal, Espanha, com as raças brasileiras, com outras raças, não só o Moura. E, de fato, o porco moura ele ficou mais próximo dos animais com origem genética espanhola. Mas não é suficiente para afirmar que ele é realmente um descendente direto dos patanegras, não. O que tem realmente é uma influência maior dessas raças, dessas, animais dessas regiões.
Uhum. E você falou muito do resgate. Como é que vocês conseguiram identificar onde estava o porco, por exemplo, e como é esse trabalho de conseguir aumentar a produção?
Perfeito.
E evitando uma consanguinidade também, né?
Muito próximo. Esse é importante, esse questionamento, Luiz. Como eu falei, esse trabalho ele teve origem lá no final da década de 80 com o professor Narciso, do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná, que ele trouxe o porco moura para a universidade para fazer alguns trabalhos, né? Ou para manter a raça, ou para usar essa genética em alguns cruzamentos. E quando ele fez isso, ele foi buscar esses animais nos agricultores familiares e ele deixou um relatório das propriedades que ele visitou e aonde ele conseguiu essas bases genéticas. Então ficou muito bem documentado. No entanto, ele se aposentou e esse projeto foi encerrado em meados dos anos 2000. Parte dessa genética foi enviada para a Embrapa, suínos e aves em Concórdia, onde a Embrapa manteve boa parte dessa genética preservada, com registros, inclusive, né? O restante dos animais foram vendidos. No entanto, com base nesse histórico, nesses registros que ele deixou, o professor Márcio, a equipe dele, retornaram nessas propriedades agora, já em 2014, e ainda mantinham parte dessa genética. Então, com o que estava na Embrapa seguro, ele trouxe para a universidade, com o que havia de registro, ele também trouxe. Aí foi feita uma seleção dos animais que ainda estavam no padrão racial, multiplicação do rebanho, para daí repovoar novamente os animais dessa raça. Só que aí entra nessa questão que o Luiz mencionou agora, a consanguinidade. Porque quando isso aconteceu, de encerrar esse projeto, já existiam poucos indivíduos. E os poucos indivíduos que existiam, eles eram muito próximos.
Aparentados.
Famílias, exato, muito aparentados. E o grau de consanguinidade é altíssimo, muito alto. Porque nós temos poucas famílias e poucas opções de cruzamento. Por isso que o controle, e a CR Agro está lá na propriedade justamente para fazer isso, é para manter principalmente a origem familiar. Porque quando direcionar um cruzamento, eu vou direcionar para animais que têm um grau de parentesco menor, para evitar a consanguinidade e com isso a erosão da raça.
Agora, você me contava um detalhe ali fora, fiquei curioso, que sempre teve essa comparação com o Pata Negra, que o Pata Negra era para ficar aquele belo daquele naco de pernil, que é o presunto famoso da Espanha, né? Ele come uma frutinha chamada belota, que não existe aqui. E eu perguntei para ele se havia realmente uma comparação plausível com aqueles que dizem que o porco moura se alimentaria de pinhão. E eu fiquei surpreso que ele disse que não. E me falou de uma outra fruta que eu nunca tinha ouvido falar. E aí?
Ótimo. Excelente questão. Existe essa relação, porque o pinhão é um símbolo do Paraná, né?
E não é fruta, é semente.
Exato, é uma semente. E para fazer essa mesma analogia em relação à belota e o pata negra, o pinhão foi sempre mencionado. No entanto, a composição do pinhão, quando a gente compara com a belota, é completamente diferente, né? A quantidade, a concentração de óleos é muito maior na belota. E é por isso que o animal é finalizado na belota lá na Espanha. Uhum. Porque a quantidade de óleo que ele tem, ele estimula a deposição de gordura no animal. E o tipo de gordura que existe na belota é o que vai dar a característica daquela gordura também. E o pinhão já não tem essa mesma função. E nós temos uma outra fruta, que aí sim também é nativa brasileira, que se aproxima muito dessa concentração de óleo, que é a semente de embuia. Então, a árvore embuia, que está em extinção, né? Ela produz um fruto aí entre janeiro, fevereiro e março, a safra, e muito palatável, os animais adoram esse fruto. E nós temos uma propriedade em Guarapuava, onde existe uma reserva grande de embuia dentro da propriedade, e os animais são criados embaixo. Então, na época de safra, os animais se alimentam muito da semente de embuia. E aí a gente traz essa característica que a belota dá lá no Pata Negra. Mas usando, sim, uma árvore nativa também, brasileira, uma árvore nativa do Paraná, que é a embuia, que tem um fruto com uma concentração de óleo semelhante ao que seria uma belota, e não o pinhão.
A gente falou de todo o caminho de recuperação do Porco Moura, mas a gente não falou como é que você entrou nessa história. Então a gente citou aqui, né, que você fez doutorado, pós-doutorado na Federal, tem a linha de pesquisa ali. Foi na Federal que você descobriu o Porco Moura? Foi antes? Como é que é a tua história com o Porco Moura?
Legal. Foi na Federal que eu tive contato com o Porco Moura. Como eu fiz o mestrado e doutorado no Departamento de Zootecnia, que é o departamento onde esse projeto começou, eu sempre tive contato e sempre sabia. Mas a minha área era outra, eu trabalhava com ruminantes, trabalhava com produção e nutrição de ruminantes. Como era do mesmo departamento, né, sempre ouvia falar, porque eu trocava uma ideia com um aluno. Né. E aí eu encerrei o meu doutorado e surgiu um convite para fazer o pós-doutorado no projeto Porco Moura. Até eu conversei com o professor Márcio, mas, Márcio, eu não entendo o que eu tenho de sinocultura, é o que eu aprendi na graduação, né? Falei, não, mas é que como os animais são criados soltos, a gente faz um trabalho muito grande em pastagens. E existe uma demanda para conservação de certos tipos de alimentos, que era a minha área, conservação de alimentos. Falei, bom, então de conservação de alimentos e de pastagens eu entendo. E então vamos lá, né? Vamos desafiar, vamos para esse novo desafio. E aí foi quando eu comecei, em 2019, né, a parte técnica e gerar informações do comportamento desses animais em pastejo, do comportamento desses animais pastejando, que tipo de pastagem aguenta, né, trazendo informações e criando informações técnicas para a criação desses animais soltos sobre pastejo. E aí nesse período que eu fiquei, eu percebi que existiam várias lacunas ali que precisavam ser preenchidas. Primeiro, o projeto desenvolveu muita técnica, muita informação, e essa informação não chegava ao produtor. Então, criou muito conteúdo, muito conhecimento, mas os produtores não tinham acesso. Então, a parte de assistência técnica era um gargalo que nós tínhamos. O outro gargalo foi muito consumidor querendo a carne, entre eles os chefes de cozinha querendo essa carne, e eles não conseguiam ter acesso. O produtor tendo os animais disponíveis, com demanda de produto, mas um não conseguia acessar o outro. Porque aqui no meio existe uma cadeia complexa, que é um abate inspecionado, a desossa, a criação de cortes específicos, padronização de cortes, logística. Então, para ter tudo isso até para chegar no chefe.
Tá, deixa eu só dar uma apurada na resposta tua, que daqui a pouco termina. E onde se encontra isso hoje? Quem quiser comprar um pedaço, qualquer que seja, de Porco Moura, tem onde encontrar para consumidor final, por exemplo?
Sim, hoje já é possível. Aí foi aí que eu entrei, justamente para viabilizar isso, para responder essa pergunta. Mas onde que eu encontro? Porque era muito assim, mas onde que eu ato? Não, não tem, não existe, é difícil até essa. Então foi aí que eu entrei para facilitar, uhum, e deixar disponível para o consumidor. Então hoje aqui em Curitiba nós temos pontos físicos de venda no mercado municipal, no açougue Taurinos. No Cabral nós temos o Curitiba Com. Também tem nos restaurantes. Vários restaurantes em Curitiba já trabalhando com a carne de Porco Moura rastreada e certificada.
Xavier, antes da gente fechar, claro, vamos falar do programa da semana que vem.
Semana que vem nós vamos falar de vinhos, porque vai acontecer um grande evento que acontece nos últimos anos, uma vez por ano, que é a Feira de Vinhos da Vinopar, com todos os produtores paranaenses de vinho. São vários, você não imagina de onde vem de tudo quanto é parte. No ano passado o Wagner Gabardo veio aqui falar sobre isso, e dessa vez quem virá será o Ronei Andretta, que é o diretor de planejamento técnico da Vinopar. Então nós teremos um assunto bem interessante que harmoniza bem com o Porco Moura.
E hoje a gente agradece ao Charles Novinsky, então a gente falando do Porco Moura, né, zootecnista e sócio proprietário da CR Agro, consultoria agropecuária, empresa que supervisiona a criação de porcos Moura no Paraná. Charles, muito obrigado pela entrevista, ter vindo aqui falar com a gente.
Eu que agradeço, é uma grande oportunidade, continuo à disposição e é sempre um prazer trocar informações com vocês.